Revista do Meio-Dia.
Olá, uma boa tarde a você. Está começando a edição de número 1095 da Revista do Meio-Dia. Hoje é sexta-feira, 13 de dezembro. Vamos aos destaques. UEL amplia internacionalização e fecha o ano com mais de 50 acordos científico-acadêmicos com universidades de 5 continentes. A assessora de Relações Internacionais, Viviane Bajo Furtoso, faz um balanço das ações. O UEL-FM é tema de peça publicitária produzida por alunos do Colégio Marcelino Champagnat, em Londrina. Confira a entrevista com os realizadores. O mito, o passado e a origem de tudo. No podcast Escuto Histórias de Amor dos Orixás, Pamela Salles apresenta o episódio em que Obatalá cria a morte. Sarau reúne nesta sexta-feira, no Sesc Cadeião, as escritoras Célia Muzilli, Samanta Abreu e convidados para leitura de textos em homenagem aos 90 anos de Londrina. Domingo tem programação cultural na Casa da Vila com dupla caipira, mostra de cinema negro e roda de brincadeiras e danças tradicionais brasileiras. Produzido em Londrina, filme em formato de stop motion, O Guardião da Floresta estreia amanhã no Sesc Cadeião. O curta aborda a relação protecionista de uma entidade com a Mata Atlântica. A entrada é de graça. E edição de verão do Festival Quatro Estações acontece neste sábado. Evento conta com diversos atrativos por preços sociais e parte do dinheiro arrecadado será destinado para o projeto Gato de Luz.
A UEL e você.
Bem, dia 17, a Assessoria de Relações Internacionais da UEL celebra uma série de avanços no ano de 2024. A universidade encerra o ano com mais de 50 acordos científico-acadêmicos com universidades europeias, latino-americanas, da América do Norte, Ásia e África. A assessora de Relações Internacionais da UEL, professora Viviane Bajo Furtoso, faz um balanço das ações, comenta os progressos no âmbito da mobilidade acadêmica e as iniciativas para fortalecer os vínculos com a comunidade universitária e externa. Acompanhe a entrevista.
Olá, Eliette. Olá a todos, né, que estão nos ouvindo neste momento. Muito obrigada pelo convite para estar aqui novamente, né, na rádio, falando um pouco das ações da Assessoria de Relações Internacionais e da UEL. Então, vamos lá. Este ano de 2024 foi um ano bastante importante para nós. Nós movimentamos mais de 20 acordos com a Europa, entre acordos novos, renovação, né, de acordos que já existiam. E isso considerando, então, acordos de cooperação científico-acadêmica, acadêmico, né? Então, considerando esses acordos científicos e acadêmicos, que englobam tanto a participação de docentes e estudantes em projetos de pesquisa, mobilidade, e outras ações que envolvem também ou que fazem parte da internacionalização. Então, foram mais de 20 acordos, como eu disse, movimentados em 2024. Eu gostaria de fazer alguns destaques importantes, né? São vários, mas eu gostaria de destacar um acordo com a Universidade de Oxford, que foi, então, um acordo do Centro de Ciências da Saúde na área de psiquiatria para tratamento da depressão. Nós tivemos também um acordo com uma universidade italiana, a Universidade de Estudos Internacional de Roma, que nos permitiu entrar no Erasmus. Erasmus é um programa da Europa, e pela participação com essa universidade italiana, nós teremos então a possibilidade de 2 estudantes e 1 docente estarem em mobilidade em 2025 com recursos da União Europeia. Então também foi uma parceria bastante relevante para nós. Nós temos a manutenção do duplo diploma com a Escola Nacional Superior de Agronomia de Toulouse, na França. Então esse acordo que a UEL já tem há algum tempo, e nós temos um aluno neste momento estudando lá, e ele terá duplo diploma. Então ele será diplomado pela UEL e por essa universidade, por essa escola, né, de agronomia de Toulouse. Também acordos importantes com Portugal, como a Escola Superior de Enfermagem de Coimbra, com o Programa de Pós-Graduação em Enfermagem, e a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, com o PECEM, o Programa de Ensino de Ciências e Educação Matemática. Tivemos a participação de docentes da Universidade de Koblenz, na Alemanha, fazendo aula inaugural, ministrando aula inaugural deste ano de 2024 do Centro de Letras e Ciências Humanas, e muitas outras atividades importantes. E Eliette, pela primeira vez em 2024, pelo menos pelos registros que eu tenho, né, na Assessoria de Relações Internacionais, a UEL participou do encontro da Associação Europeia para a Educação Internacional. Então esse é um encontro gigante, né, que reúne universidades do mundo todo, né, e a UEL está lá presente. Nós tivemos um stand do Brasil, onde as universidades brasileiras ficaram, onde nós pudemos então fazer toda essa divulgação, né, dos nossos cursos, dos nossos programas, e dialogar com universidades do mundo todo. E também, em termos de Europa, para finalizar, tivemos o acolhimento de mais um pesquisador ucraniano este ano, pelo programa da Fundação Araucária, de acolhimento a cientistas ucranianos, totalizando, então, 4 pesquisadores, que 3 ainda estão na UEL, uma já terminou o seu projeto, mas totalizando 4 pesquisadores acolhidos, então, desde o seu início, que foi 2022. Então, este ano recebemos mais um. E assim, só para falar um pouquinho, né? Teria muito mais coisa para falar, mas acho que esses são os destaques aí para a Europa nessa nossa relação UEL e instituições europeias.
Professora Viviane, vamos saber também sobre os avanços com relação aos acordos científico-acadêmicos relacionados a universidades sul-americanas.
Sim, com certeza. Então, nós temos também cada vez mais, eu digo nós enquanto UEL e universidades brasileiras e das redes que nós fazemos parte, né, que a UEL faz, então, da ABRUEM, da Associação Brasileira de Universidades Estaduais, da Rede Cicosul, que é uma rede da Zona de Integração Centro-Oeste da América do Sul. Então a UEL faz parte dessa rede que não pega toda a América do Sul, mas pega essa região Centro-Oeste por questões geográficas e políticas importantes. Então a gente tem avançado bastante, tem se projetado também para essas ações, porque elas também são muito importantes. Então quando a gente fala de instituições sul-americanas, ou quando eu gosto de falar de latino-americanas, porque a gente pega México também, né, que não está na América do Sul necessariamente, mas é uma super parceira dentro dos países aí latino-americanos, né? A gente está falando de uma cooperação que está... Se a gente está falando, acabei de falar da internacionalização e da ampliação do currículo, nós temos muitos problemas, às vezes, né, ou muitas questões a serem resolvidas que se aproximam, né, seja pela questão geográfica, seja pela questão cultural. Então elas se aproximam, então dialogar com essas universidades também é um contexto muito rico para nós e para eles, porque a gente pode encontrar caminhos, né, não soluções necessariamente, mas caminhos para resolver ou para abordar algumas questões, e inclusive questão de extensão, né? Colocar a extensão também nesse contexto, que é muito importante. Hoje, cada vez mais, a gente tem discutido a questão da internacionalização da extensão. Então, às vezes, uma questão de saúde pública, uma questão da educação, ela se aproxima muito mais nas nossas instituições, né, latino-americanas, do que às vezes com uma instituição da Europa. Então a gente pode também avançar nesse diálogo. Este ano de 2024 também foi um ano bastante produtivo para nós. Nós avançamos, ou tivemos um movimento de mais de 20 acordos, e não só pelo número, mas pela qualidade desses acordos. Então a UEL tem hoje procurado, né, sempre com anuência e aprovação do Conselho de Administração, porque todo acordo passa por lá, né, para que seja autorizado e validado por esse conselho da universidade. A gente tem tentado fazer acordos que já tenham uma probabilidade de fruto, porque senão a gente fica com aqueles acordos que nascem e não avançam, fica lá 5 anos um acordo e é mais um acordo para fazer a gestão, né? Então, quando há um movimento já das áreas do conhecimento, isso é muito mais importante para nós. Então, por exemplo, eu gostaria de destacar a cooperação que a área da odontologia tem tido com instituições do Peru e do Equador, então incluindo aí a BB Clínica, né? Então estou falando na área de odonto de um modo geral, mas a BB Clínica também tem sido bastante forte nessa linha. Então nós estamos sendo muito conhecidos e muitos alunos ou muita mobilidade tem acontecido para cá, alunos que vêm para a Universidade Estadual de Londrina para aproveitar desse potencial na área de odontologia. Nós temos também na área do programa de pós-graduação em Direito Negociar um trabalho forte com o Peru e Paraguai. Recentemente recebemos uma comitiva da Universidade de Santa Maria, no Peru, que também avançou com discussões com o CTU, com o nosso centro, onde nós temos as engenharias. Então, houve ali bastante também um interesse deles por avançar nessa cooperação com as engenharias da UEL. Nós temos agora recentemente a psicologia com uma cooperação forte com a Argentina, então com a Universidade de Rosário, o programa de pós-graduação em psicologia avançando nessa linha. Nós somos uma referência em termos de medicina para o Paraguai, então nós temos tido bastante recepção de alunos, principalmente da Universidade de Concepción, que é uma universidade paraguaia que nós temos acordo, vindo para cá para fazer estágios curtos, né? No hospital universitário. A nossa parceria também com a Associação de Universidades de Medicina também tem proporcionado um movimento bastante grande entre alunos que a gente recebe e alunos que a gente envia da área de medicina e para alguns países aqui da América Latina. E destacar justamente também o incremento que a gente tem recebido nessa área. Então, este ano de 2024, nós tivemos 3 chamadas públicas, 3 editais, né? Chamada pública e edital, para quem está ouvindo, às vezes são nomes meio mais técnicos, né? Mas é a mesma coisa. Então, 3 grandes editais da Fundação Araucária para fomentar também essa parceria com as universidades da rede Zicosur. Então, nós temos aí editais abertos, estamos nesse momento, já temos o resultado de um, então nós já fomos contemplados com as missões. Então, no ano de 2025, teremos 2 missões para as universidades argentina e paraguaia de equipes da UEL para cooperação com essas instituições. E, de acordo de mobilidade, tanto para receber quanto para enviar, a gente está na expectativa dos resultados desses editais. Então, temos avançado também, e bastante importante, falando das instituições aqui da América do Sul, as latino-americanas, que aí entra numa concepção de sul global, né, que as pessoas dizem, mas também queria destacar o nosso avanço em termos de hemisfério sul. Nós temos também estreitado laços e tentando avançar nas parcerias com a Austrália e Nova Zelândia. Tivemos missões importantes este ano com várias áreas do conhecimento e eu acho que para 2025 a gente também vai ter avanços. Nós não temos hoje acordos com países da Oceania, então a UEL, esse é um continente que a gente está procurando ampliar também. Esse ano de 2024 foi um marco importante porque nós demos um bom passo inicial para essas parcerias.
Hoje conosco a professora Viviane Baggio Furtoso, assessora de Relações Internacionais da UEL. A professora Viviane faz um balanço das ações da ARI referentes ao ano de 2024. Professora Viviane, então, chega a 40 o número de acordos com instituições da Europa e universidades latino-americanas, mas temos aqui também a informação que a UEL avançou em parcerias com a América do Norte, Ásia e África. Do que tratam esses acordos?
Isso mesmo, Eliette. Acho que é difícil, né, falar de tudo, mas vamos lá. Então, além desses acordos que você mencionou, né, que você destacou Europa e universidades latino-americanas, este ano de 2024 também nós conseguimos avançar com alguns acordos na América do Norte. Então, nós tivemos 2 acordos que já estão vigentes com o Canadá, acordos com os Estados Unidos. Então, nós temos aí praticamente 5 ou 6 acordos, né, contando ainda com os que estão em movimento com instituições da América do Norte, o que isso também representa um avanço. O Canadá, existe um programa de bolsas do Canadá que é para líderes emergentes nas Américas, e esse é um edital muito importante para os nossos alunos, e só pode participar dele as instituições que têm acordos com universidades canadenses. Então, nós estamos também tentando ampliar, buscando parcerias no Canadá para ampliar a possibilidade para os nossos alunos. Então, o avanço de duas universidades este ano, de dois acordos firmados com universidades canadenses, também foi um fato importante para nós e pretendemos continuar com esse avanço. E um outro destaque que eu faria, então, alguns acordos na Ásia, né, também avançamos nos acordos com a Ásia, mas eu queria destacar também os acordos com a África, com os países de África, né? Então, nós temos motivado e tentado também fomentar essa cooperação com o Sul Global, que é também um compromisso, nós temos um compromisso social também, inclusive como uma universidade pública, de promover espaços de formação para outros países que ainda têm um espaço menor que nós, né? Então, nós já estamos num patamar de podermos, e é isso também que faz a gente se internacionalizar. Eu acho que isso é importante, uma coisa de destacar, né? Nós, grandes universidades se internacionalizaram formando recursos humanos para outros países. Então, é isso que se destaca também para a nossa internacionalização. Então, nós tivemos um acordo com a Universidade Moçambicana de Eduardo Mondlane para Ciências Sociais durante este ano. Nós tivemos uma parceria muito importante com o Programa de Formação de Recursos Humanos em Saúde Brasil-Angola, que é um programa em nível federal e que a UEL também está envolvida e recebendo estudantes para essa capacitação. E nós temos um grande trabalho com a Universidade de Likungu, que é o do Programa de Pós-Graduação Ensino de Ciências e Educação Matemática. Então, né, as pessoas devem ter visto, saiu no Perobal, saiu no Ari News também, uma matéria sobre a recepção que fizemos para esses professores. Eles são professores dessa universidade que estão aqui em formação nos seus doutorados, nos seus pós-doutorados. Então, veja, isso é uma porta muito grande que se abre, porque esses professores, eles já estão na universidade, né, nos seus países. Então, aí, isso não serve só para a África, isso serve para todos os, né, para todos os acordos de cooperação, para todo o trabalho que a gente faz em parceria. Então, quando ele é nosso aluno de mestrado ou de graduação, que ele vem para uma mobilidade, futuramente ele pode ser um professor daquela universidade. E ele continua. Então, nós já estamos no estágio de algumas cooperações onde nós tivemos alunos que hoje são professores das suas universidades e já estão mandando para nós os seus alunos, né? Então, acho que essa é a rede que a gente vai se fortalecendo. Nós tivemos também com a Europa, eu acabei não destacando aqui, mas uma relação importante, que é do programa de pós-graduação em economia, que nós tivemos a presença de um professor este ano ministrando palestra, e estamos avançando na cooperação com a Universidade de Barcelona, e ele foi nosso aluno de graduação da economia. Hoje ele é um professor lá e fazendo parceria com a UEL. Então, a importância desta rede. Então, acho que uma coisa importante de destacar também, por que é importante a UEL avançar nessas parcerias? Eu acho que esse número, né, de vamos, se a gente somar tudo aí, Eliette, né, deu mais de 50 acordos que eu fui mencionando entre os continentes. Então, assim, não é esse número, ele não é importante por si só no quantitativo, mas ele é importante na qualidade desses acordos. Porque o que isso significa? São portas abertas e a diálogo com mais de 50 instituições espalhadas pelo mundo. E as experiências dessas redes é que vão fortalecendo também a nossa internacionalização. Tivemos em 2024 uma grande experiência com o programa de pós-graduação em economia da UEL. Nós tivemos a visita de um docente da Universidade de Barcelona, o professor Bruno de la Libera, que hoje é docente da Universidade de Barcelona, mas foi nosso aluno na graduação no curso de Ciências Econômicas. Então, vejam a rede importante que a gente forma. Então, hoje ele volta como professor, estamos avançando num acordo, numa parceria com a Universidade de Barcelona para essa área específica. Inclusive, eu tive uma missão em setembro na Universidade de Barcelona, porque eles também estão muito seletivos com as parcerias, justamente por essa questão que às vezes o acordo nasce, mas não tem fruto. Então, eles ficaram também muito satisfeitos com a visita e com a possibilidade da parceria, porque ela já tem frutos. Então, acho que isso seria um destaque que eu daria. E esses acordos são, como eu já disse, para pesquisa, para mobilidade, para realização de eventos, há várias ações que podem ser feitas no âmbito desses acordos.
O diálogo hoje é com a professora Viviane Baggio Furtoso, assessora de Relações Internacionais da UEL. Ela está fazendo um balanço das ações da ARI referentes ao ano de 2024. Vamos passar para a mobilidade acadêmica. Quantos alunos, quantos docentes vindos de outros países estão hoje na UEL? De quais países, né? Na graduação, na pós? Em que locais é possível fazer aqui um balanço?
Esse mapeamento, Eliette, ele é sempre muito fluido, né? Porque a mobilidade é aquela coisa que vem e que vai, então os nossos números são sempre muito fluidos. Mas o que eu gostaria de destacar? Gostaria de destacar a ida dos nossos alunos. Então, nós tivemos 54 estudantes internacionais que tiveram possibilidade de fazer essa questão da mobilidade internacional. Então, alunos que foram para países como Uruguai, Espanha, Portugal, França, Peru, Japão, Paraguai, Canadá, Estados Unidos, Itália, Finlândia e Moçambique. Veja que riqueza. Então, esses alunos que foram para esses países e na contrapartida, recebemos, então, durante este ano, para mobilidade, para períodos curtos, mais curtos de mobilidade, em torno de 15 estudantes internacionais, né, de países como Paraguai, Polônia, Peru, Estados Unidos, Bélgica e Equador. Então, a gente tem tido também um movimento bastante grande, sem contar a presença dos estudantes internacionais na universidade, que não são em mobilidade, que fazem o curso de graduação ou de pós-graduação total na universidade. Esse número hoje que eu posso apresentar para vocês é do número de graduação. Então, nós temos aí, hoje na UEL, em torno de 31 estudantes internacionais, né? Alunos que vêm pelo programa Estudantes Convênio de Graduação, que é um programa do governo federal de acolhimento desses estudantes internacionais, e alunos ingressantes pelo vestibular, SISU, portadores de diploma e outras formas de ingresso na universidade. Então, temos aí um número bastante grande de estudantes, pesquisadores, professores que estão aí espalhados pelos diversos cantos da UEL, fazendo o seu trabalho de integração com a comunidade.
Cursos.
Bom, em termos de cursos, né, o que a gente pode destacar? Cursos que nós temos aí a presença de estudantes internacionais. Então, hoje, para a graduação, nós temos curso de música, temos estudantes internacionais nos cursos de música, odontologia, medicina, ciências econômicas, engenharia elétrica, farmácia, artes cênicas, ciências contábeis, medicina veterinária, fisioterapia, arquitetura e urbanismo, agronomia, ciência da computação e design gráfico. Esses são os cursos que eu tenho aqui para te dar um panorama geral de onde esses estudantes estão hoje na nossa universidade.
A Assessoria de Relações Internacionais também tem feito um trabalho conjunto com a comunidade interna, com a comunidade universitária. Inclusive, agora no Novembro Negro, houve uma série de atividades em parceria com o NEAB, o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, e outras ações à parte, não necessariamente no Novembro Negro, mas com o Núcleo de Estudos da Cultura Japonesa e outros setores. Qual a importância desse trabalho de aproximação, de aglutinação de forças com a Assessoria de Relações Internacionais da Universidade?
Isso, muito bom. Muito boa essa tua pergunta, Eliette, porque aí eu tenho a oportunidade também de falar um pouco mais da ARI, né? O que a assessoria faz? A assessoria, ela é uma mediadora, ela recebe, ela acolhe essas demandas internacionais, mas se nós não tivermos braços, né, desses, de todos os setores da universidade, de todas as pró-reitorias, de todos os centros de estudos, nós não avançamos. Então, hoje, esse espaço que a gente tem de atuação da Assessoria de Relações Internacionais é muito mais para funcionar com um acolhimento dessas demandas e buscar os parceiros. Então, o NECJ tem sido um grande parceiro neste sentido. Este ano de 2024 foi bastante importante. Nós ficamos ali com o NECJ um períodozinho fechado para uma reorganização. As pessoas até perguntavam, ah, mas fechou, que pena que fechou. Não, gente, o NECJ não fechou.
O NECJ Núcleo?
Núcleo de Estudos de Cultura Japonesa, da UEL, que a gente chama de NECJ. Então, é um núcleo que se propõe a fazer estudos, a fazer parcerias, principalmente com universidades do Japão, com as quais nós temos também vários acordos de cooperação. Então, esse setor, esse núcleo da universidade, ele foi reaberto recentemente, então, com uma palestra do nosso escritor Oscar Nakazato, né, um escritor renomado, inclusive aí com obras na lista do nosso vestibular. Então, muito importante essa parceria. O NECJ tem dado suporte para os editais de mobilidade quando vão para universidades japonesas. Então o Japão tem algumas especificidades que a Ari precisa desse suporte também do NECJ para que a gente possa fazer um trabalho a contento, né? Recepção de comitivas do Japão, e aí não só o NECJ, mas como você mencionou, né, os parceiros. A gente tem tido aí a parceria dos centros de estudos, que tem sido fundamental para para a recepção das comitivas, né, que vem para Londrina, que vem para o UEL. Então nós já recebemos esse ano várias comitivas, então recebemos do Japão, recebemos do Peru, como eu acabei de falar, do Paraguai. Nós teremos, por exemplo, nesta quinta, 12 de dezembro, nós teremos então a recepção de uma comitiva da Itália, né, que vai nos visitar. Então nós teremos visita para a Intec, eles falarão também dessa questão da iluminação de LED da universidade, é isso que eles estão interessados. Vão visitar alguns laboratórios no CTU, né, sobre energia renovável e vários outros aspectos. Então o NECJ tem tido essa parceria. Nós também estamos em diálogo com o Laboratório de Línguas para retomada da oferta do curso de língua japonesa no laboratório, para a nossa comunidade, que tem uma grande demanda, né? O NEAB é um outro braço. Então tanto o NECJ, que é o Núcleo de Estudos em Cultura Japonesa, quanto o NEAB, que é o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da UEL, eles estão vinculados administrativamente à Assessoria de Relações Internacionais. Então esse trabalho tem sido feito muito de perto. Deixo aqui os meus agradecimentos, né, à professora Marleide do NEAB, ao professor Richard do NECJ e à professora Estela, né, que trabalhou e lutou tanto por esse núcleo durante tantos anos na universidade. Com o NEAB, então, as ações do Novembro Negro foram bastante fortes. Em relação à parceria com o NEAB, que é o nosso Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, nós tivemos uma ação bastante forte agora em novembro, Novembro Negro na UEL, né? Nós temos trabalhado bastante, o NEAB está bastante integrado, né, inclusive na campanha da UEL contra o racismo. Não, a campanha é da UEL, não é do NEAB, mas o NEAB tem um papel importante no suporte, na condução desses trabalhos. E, inclusive, nós temos trabalhado muito também nessa integração dos nossos estudantes que vêm de África. Nós temos muitos estudantes que são de origem, né, de países de África, que estão estudando conosco, e eles são fundamentais para que essas questões culturais, essas questões interculturais possam ampliar nosso conhecimento, a nossa capacidade também de aumentar a diversidade. O NEAB também tem uma presença muito forte no Café Intercultural, que é outra ação que a gente realiza mensalmente, né, para integrar estudantes internacionais e brasileiros, e também fundamental no suporte à candidatura de editais, como editais da CAPES, que são direcionados também para estudantes negros.
Professora Viviane, agora, com certeza, né, já há um cronograma de ações para 2025, o que seria possível adiantar?
Sim, estamos sempre. A lista é grande, né? Não é? É quase igual a lista para o Papai Noel, já que estamos aí próximo ao Natal. Mas vamos lá, então. Eu acho que 2025 nós temos, então, um marco importante também do ponto de vista interno. Eu falei do lançamento da página da UEL em inglês, então temos previsto para o primeiro semestre de 2025, então, as páginas em francês e em espanhol. Nós nos trabalhamos com essas três línguas inicialmente, que dá conta de atender um público grande internacional com essas três línguas. Oxalá tenhamos outras, mas isso já foi um grande avanço para nós. Então, 2025, nos aguardem que as páginas em espanhol e em francês também estarão no ar. Elas já estão quase saindo do forno, tá? Nós teremos, então, uma nova chamada para internacionalização, o que vai também possibilitar bolsas para mobilidade. Então, isso é uma coisa que a comunidade sempre pergunta, né? Nós temos bolsa, nunca temos bolsa, principalmente para graduação. Após graduação, há vários projetos, há vários programas, né, e várias fontes de fomento. Mas para graduação, isso é um pouco mais restrito. Então, nós temos também, com essa chamada de internacionalização da Fundação Araucária, que a gente tem recebido via SETE, a gente, que é a Secretaria, né, de Ensino Superior e Tecnologia, a gente também tem tentado fomentar a mobilidade internacional. Então, estudantes de graduação, fiquem de olho, poderemos ter editais com bolsas, poderemos, né? Oxalá teremos. É projeção para 2025. Nós teremos também um incremento do sistema de gerenciamento dos acordos de cooperação com a assessoria de tecnologia e informação com a nossa ATI. Então, provavelmente, quando eu voltar o ano que vem, esses números já são mais fáceis de ser gerenciados, eu consigo te dar mais ainda aprofundamento em relação a isso. Vamos acolher aproximadamente 30 estudantes internacionais que chegam a partir de fevereiro na UEL para cursar tanto a graduação completa quanto o curso de português como língua estrangeira aqui na universidade. Que mais? Nós pretendemos, então, claro, a manutenção dos meios de comunicação, Instagram, o boletim, Ari News, né? O Café Intercultural, então o apoio da Ari às edições do Café Intercultural. Também fica o convite para a comunidade interna e externa, se tiverem alguma temática, alguma questão que queiram trazer para o Café Intercultural, ele está sempre de portas abertas, então é um bom espaço para divulgar oportunidades para os alunos, para trazer informações para os estudantes internacionais e para os nossos estudantes também brasileiros que estão sempre lá conosco nos cafés, né? Nas edições. E vamos avançar também, no ano de 2024, avançamos nos instrumentos jurídicos da ARI, e no ano de 2025, nós vamos trabalhar, então, para avançar na resolução de mobilidade, em parceria com a Prograde. Essa é uma resolução de 2017 que a gente precisa avançar nela. E também a ARI vai colocar as mãos para dar início à elaboração da política de internacionalização da UEL, junto com o GT de Política Linguística, que foi aí recém aprovado no nosso PDI, no Plano de Desenvolvimento Institucional. Então, temos muita coisa, novos acordos, novas parcerias, e toda a comunidade precisa ficar de olho no que a gente está divulgando aí, que tudo que chega na ARI a gente divulga.
Professora Viviane Baggio Furtoso, assessora de Relações Internacionais da UEL. Aliás, você é prata da casa, Viviane.
Isso, Eliette, eu sou prata da casa. Eu fiz letras, português e inglês, na época que nosso curso de letras ainda era licenciatura dupla, aqui na UEL. Depois eu fiz um mestrado no programa em Estudos da Linguagem. E depois, já estando na UEL, eu fiz um doutorado sanduíche em Portugal. Então, também tive a experiência de fazer uma mobilidade internacional durante o meu período de doutorado sanduíche. Então, assim, tenho acompanhado não só pela assessoria de relações internacionais, mas também até pela minha própria formação, né? A minha área de pesquisa principal é com o ensino de português para estrangeiros, então eu sempre estive muito envolvida com as questões de internacionalização, seja por meio do Ministério das Relações Exteriores, seja por meio da comunidade dos países de língua portuguesa, que é uma comunidade internacional, né? Então eu sempre estive aí envolvida nessas questões também de internacionalização, claro que mais com a minha área específica, e agora podendo também conhecer. Tem sido muito rica essa experiência na ARI, porque é o que eu falei, a ARI faz a mediação, a assessoria faz a mediação. Então, eu vou para reuniões, eu já fui para a reunião da Elevadores Atlas, né? Aí eu vou para a reunião com o pessoal da agronomia, com o pessoal da enfermagem, né? Com todas as nossas áreas de conhecimento. Então, também tem sido muito rico aprender com os nossos professores, com os nossos alunos e com os parceiros externos que a gente tem também fazendo esse fomento aqui da internacionalização.
E para finalizarmos, vamos adiantar aqui que nós também, aqui na Rádio UEL, estamos na expectativa de concretizar um projeto, uma coluna com a professora Viviane e parceiros, com colaboradores da ARI, que é em que nós vamos tratar dos assuntos da ARI na Revista do Meio Dia, quinzenalmente. Vamos tratar lá em fevereiro de 2025, formato, vinhetas, com previsão de estreia em março de 2025. É isso, professora Eliane?
É isso, março/abril ali, né? A gente ficou. Mas sim, é isso mesmo, Eliette. Queria também agradecer essa parceria da Rádio UEL, né? Da Rádio UEL FM. E acho que. Tenho certeza que essa vai ser uma parceria muito produtiva, porque nós vamos ter a possibilidade, toda vez que eu venho aqui, né, é muita informação ao mesmo tempo. Então, a gente tendo a possibilidade de ter um canal de comunicação com a comunidade interna e externa, a cada 15 dias, nós vamos poder recortar assuntos mais específicos e fazer um aprofundamento em cada um desses assuntos para dar mais visibilidade à internacionalização da UEL e mais informação para a comunidade, para que saiba mais onde procurar, como procurar informações, quais são as oportunidades que a gente tem tido para crescer também nesse âmbito internacional.
Muito obrigada, professora Viviane, parabéns a você e toda a equipe por esse trabalho de fôlego à frente da ARI.
Eu que agradeço.
A UEL e você. Agora, na Revista do Meio-Dia, o mito, o passado e a origem de tudo. Escuto histórias de amor dos orixás. Produção e apresentação, Pamela Salles.
Olá, eu sou Pamela Salles e você está ouvindo Escuta Histórias de Amor dos Orixás, pois é pelo mito que se alcança o passado e se explica a origem de tudo. Quando o mundo foi criado, coube ao Batalá a criação do homem. O homem foi criado e povoou a terra. Cada natureza da terra, cada mistério e segredo, foi tudo governado pelos orixás. Com atenção e oferendas aos orixás, tudo o homem conquistava. Mas os seres humanos começaram a se imaginar com os poderes que eram próprios dos orixás. Os homens deixaram de alimentar as divindades. Os homens, imortais que eram, pensavam em si mesmos como deuses. Não precisavam de outros deuses. Cansado dos desmandos dos humanos, a quem criara na origem do mundo, o Batalá decidiu viver com os orixás no espaço sagrado que fica entre o Aie, a terra, e o Orun, o céu. E o Batalá decidiu que os homens deveriam morrer, cada um num tempo certo, numa hora certa. Então o Batalá criou Iku, a morte, e a encarregou de fazer morrer todos os homens. O Batalá impôs, contudo, à morte Iku uma condição. Só Olodumaré podia decidir a hora de morrer cada homem. A morte leva, mas a morte não decide a hora de morrer. O mistério maior pertence exclusivamente a Olorum. Vocês ouviram? O Batalá cria Iku, a morte. História do compêndio Mitologia dos Orixás, do professor Reginaldo Prandi. Eu sou Pamela Salles, psicóloga e pesquisadora do Contar Histórias. Vocês podem me encontrar no Instagram, @viverecontarhistorias.
Na Revista do Meio-Dia, o mito, o passado e a origem de tudo. Escuto histórias de amor dos orixás. Produção e apresentação, Pamela Salles. Coluna O Cotidiano, com o especialista em bioética Nilson Giraldi.
Sobre uma parede enfeitada pelos cadáveres das caixas de remédio. Você consegue visualizar aí na sua imaginação um indivíduo daqueles antigos? O vivente usa chapéu, um pouco de ladinho, sapatos de duas cores, calça de risca de giz, camisa colorida de manga longa. Por fim, o indefectível cachimbo pendurado nos beiços. Assim é o Renato, ainda nesses dias que o sol vai torrando um a um. Não sei se a sua barbicha está mais encanecida pelo tempo ou queimada pelo tabaco, ou seja lá o que mais que ele deposita na boquilha do pito. Apesar da longa estrada trilhada, o Renato mantém o hábito de utilizar-se de gestos grandiloquentes e o uso de palavras que, não raro, preciso buscar o significado. Segundo ele, herança do rico vocabulário utilizado pelo avô materno, que buscava branquear-se através das palavras requintadas. Porém, preciso mesmo lhe contar uma curiosidade que consta nas paredes da casa desse personagem peculiar. Ele é o tipo do velho que enfeita paredes com pôsteres de vovós, quando ainda eram jovens e pousavam para revistas. Contudo, o que as taxinhas mantêm enfeitando a parede são os cadáveres de caixas de remédio. O Renato explica que no atual são as embalagens esvaziadas que registram o tempo que ele já não tem, os dias e meses que se foram. Enquanto ele vai consumindo as cápsulas, os medicamentos vão ingerindo o tempo que lhe resta. É disso que os remédios se alimentam, do tempo da gente. Ele mantém os olhos fixos no chapéu, cujas abas ele vai desfilando por entre os dedos, como uma reza que seguisse ao palavreado. Eu, na trincheira das minhas ideias, fico a pensar que talvez o Renato nem seja tão antigo assim. Quiçá seja o mais atual dos homens, misturando a química dos medicamentos ao tempo que lhes corre. Já não conta o tempo que não tem no calendário, mas nas embalagens dos remédios expostas na parede.
Acesse esta e outras colunas em nilsongiraldi.com.br.
Apontamentos com Francis Mar Lemes.
Medo. Quero me enrolar, caracol sem concha em um manto azul que seja, lançando a sorte que algo além proteja os outros e eu de mim.
Apontamentos com Francis Mar Lemes.
Programação Cultural, Revista do Meio-Dia.
A Zona Oeste de Londrina recebe neste sábado a segunda edição de verão do Festival Quatro Estações. O evento, que acontece a partir das 10 da manhã na rua Olavo Bilac, vai contar com diversos atrativos, como exposição de fotos, artesanato, brechó dos gatos, aplicação de reiki, além de vivências de yoga e autoconhecimento. O objetivo é promover atividades de bem e qualidade de vida a partir de valores sociais. Parte do dinheiro arrecadado será destinado para os cuidados dos gatinhos do projeto sem fins lucrativos Gato de Luz, que hoje é responsável pela tutela de 25 felinos e ajudam diversos outros gatos de rua. Uma das organizadoras do evento, a professora do Departamento de Artes Cênicas da UEL, Margarida Vini, comenta a importância deste momento.
Bom, eu penso que a importância de um festival desse estilo, né, que está voltado para a parte da saúde integral, que está voltado para encontros de pessoas que possam, né, dialogar, que está voltado para o pensamento do bem-estar e qualidade de vida, voltada para arrecadação de verbas para o bem-estar animal, voltadas para despertar da consciência em relação à nossa vida atual. Eu acho que a importância dele é muita nesse momento onde existe uma tendência ao isolamento, um momento onde as pessoas se sentem sozinhas, onde o nível de depressão está altíssimo, o nível de ansiedade está altíssimo. Então, a ideia, né, de promover e de propor trabalhos em que as pessoas possam relaxar e se sentirem acolhidas é de fundamental importância nesse momento.
Realizado 4 vezes ao ano durante a transição das estações climáticas, o Festival Quatro Estações é organizado pelo Ateliê de Práticas Terapeutas Gotas de Luz e já está em seu 2º ano de eventos. Segundo a professora da UEL, até aqui os resultados foram promissores.
O feedback que a gente sempre recebe do público, que eu sempre recebo e que as pessoas recebem, é que é muito gostoso estar no espaço, é muito gostoso e é muito bom participar, que é muito valoroso e muito acolhedor e muito aconchegante, a energia é muito boa e as vivências são muito, muito maravilhosas.
É neste sábado, a partir das 10 da manhã, 2ª edição de verão do Festival Quatro Estações, na rua Olavo Bilac, número 698, Zona Oeste de Londrina. O evento vai até às 6 da tarde, é gratuito e conta com vários atrativos por preços sociais.
Agora eu era herói e o meu cavalo só falava inglês.
O UFM é tema de peça publicitária produzida por alunos do Colégio Marcelino Champagnat, em Londrina. E a clássica canção João e Maria, de Chico Buarque, Nara Leão e Sivuca, foi a trilha escolhida para compor o trabalho. As informações com Natália Ribeiro.
O trabalho consiste na produção de um curta-metragem e conta com a participação dos alunos Tainara dos Santos Damasceno, Janaína Belloni, Vitor Henrique Cato de Oliveira e Ana Paula de Jesus, com a orientação dos professores Mário Bento e Alder Linhares. Na campanha, os alunos representaram a história de um casal que se conhece ainda jovem e seguem a vida juntos. Sonorizada pela música João e Maria, de autoria de Chico Buarque, Nara Leão e Sivuca. A música também trata sobre um relacionamento, um ciclo que chega ao fim. A ideia do trabalho surge de um modo diferente, onde um dos alunos, ao acaso, sintoniza um celular antigo na 107.9. Vitor explica como nasceu a ideia.
Então, a ideia desse trabalho surgiu ao acaso, na verdade. Há um tempo eu tinha um celular da Nokia, aqueles mais antigos, e eu selecionei o aplicativo da rádio e encontrei a Rádio El. Antes disso, ela já tinha sido apresentada para mim pelo professor Elder no ano passado, né? Mas eu nunca cheguei a ouvir. Eu só fui ouvir mesmo com esse celular. E eu acabei gostando muito da rádio, porque eu achei uma rádio muito diferente de todas que eu já tinha ouvido, tanto pelo conteúdo que vocês apresentavam, tanto por ser uma rádio que apresentava muito mais conteúdos locais, entende? Então realmente foi algo muito, muito bom para mim.
Ana Paula também comenta a participação no projeto.
Descobri a rádio por causa do Vitor, que a gente teve que fazer um trabalho de oratória e a gente tinha que criar um jingle, né? Uhum. Para alguma campanha que a gente tinha que criar todo um marketing. Então o Vitor decidiu fazer sobre a Rádio El. Daí ele foi apresentando pra gente as músicas e a gente foi desenvolvendo o projeto.
O curta-metragem intitulado Rádio El, Trabalho de Oratória, demonstra um casal que se conhece na escola e desenvolve um relacionamento. O curta visa demonstrar momentos e remeter a memórias. Por se tratar de um vídeo sem diálogo, a edição e a sonorização devem ocupar esse lugar. E nada melhor para representar a Rádio El do que a clássica MPB. João e Maria é uma composição de 1977, que passe o tempo que passar, continua atual.
Enquanto a gente conversava, a gente reparou que a música está sempre em todos os momentos da nossa vida. E a gente queria passar que, como a Rádio El passa música, essas coisas, está sempre em cada momento da nossa vida. A gente vai crescendo escutando música, vai tendo percepções diferentes da música, das letras. Daí eu acho que esse foi um grande foco assim da música também, do vídeo.
João e Maria foi porque também faz parte de uma música trágica, né? E além do mais, é brasileira, né? Então
gente,
sempre dá um gosto maior.
Sempre toca na rádio.
Não é comum que jovens tenham o costume de ouvir rádio. Com diversas plataformas de música e até mesmo outros conteúdos, o rádio foi deixado de lado, comenta o professor Elder.
para nós professores, o que é interessante é justamente ver esse público que não é um público de rádio, né? Pessoal de 15, 18 anos aí, se voltar para a questão da rádio, para uma questão cultural mesmo, né? Por ver na rádio uma expressão diferente, não comercial, músicas mais eruditas, mais próximo de uma cultura não comercial, né? Então esse reflexo também de ver a rádio como um produto cultural, né, londrinense, né, como o Vitor falou, né, que fala bastante de Londrina, que consegue colocar eles em contato. Eu lembro ano passado eu comentando sobre alguns eventos de Londrina, né, festival de teatro, festival de música, né, e eles sempre comentavam, falavam, ah, a gente nunca fica sabendo, né. Eu falava, mas sempre, isso não é uma justificativa, tá sempre na internet, né. Daí foi quando apresentei a rádio pra eles, eu falei, ó, mas vocês escutam o quê, né? Então, dependendo onde vocês procurarem, vocês vão encontrar essas coisas, né. Então, eu fiquei muito feliz de ver esse o trabalho do ano passado dando frutos novamente, né?
O trabalho dos alunos está disponível no YouTube. Basta pesquisar Trabalho Rádio UEL.
O trabalho está disponível no YouTube. É só colocar Trabalho Rádio UEL. Daí já aparece. Está no canal da Janaína Belloni.
Natália Ribeiro, para a Revista do Meio Dia.
Me dei a mão, a gente agora já não tinha medo. No tempo da maldade achou que a gente nem tinha nascido. Agora era fatal o que o faz de conta terminasse assim. Pra lá deste quintal era uma noite que não tem mais fim. Pois você sumiu no mundo sem me avisar. Agora eu era um bobo a perguntar o que é que a vida irá fazer de mim.
Dirigido por Chico Santos e Fernando Ribeiro, o filme em formato de stop motion, O Guardião da Floresta, estreia amanhã, às 16h, no Sesc Cadeião de Londrina. Resultado de uma produção artesanal, o curta-metragem é inspirado no livro A Lenda da Mata, do artista Chico Santos, que retrata a rica biodiversidade da Mata Atlântica local, mostrando como guardião, uma entidade desengonçada que, com pequenos atos, mas muito importantes, protege a floresta. De acordo com Chico, o filme passou por adaptações que visaram transmitir a sensação de estar dentro da floresta. Ele comenta a produção.
O livro foi criado todas com a temática da região, com as cores, com a terra, com os animais, com as plantas aqui do norte do Paraná. Então, no filme, a gente tentou buscar bastante essa estética da nossa floresta, né? A gente fez algumas adaptações para encaixar melhor. Um exemplo, claro, assim, no livro a gente consegue usar pigmentos naturais da nossa própria terra que foi usado. E no filme, né, que é feito foto por foto, eu resolvi usar bastante as plantas naturais mesmo. São mudas, pequenas flores, musgos, plantas miniaturas, assim, foram usadas no cenário. E eu tentei usar bastante essa estética de dentro da floresta, que é um pouco, é mais escuro e tem frestas de luz, né?
Para Fernando Ribeiro, o processo de produção foi complexo, mas o resultado se resume em uma única palavra: gratidão.
O que tornou esse projeto especial, né, além do que é o stop motion, que já ele é bem complexo, foi a questão do cenário, né? Então a gente decidiu fazer um cenário totalmente natural. A dificuldade era bem grande, né, mas que trouxe um realismo muito bacana para o projeto. Então, assim, a gente tem a preocupação, além dos movimentos dos personagens, né, da câmera, tinha que lidar com os elementos, como o vento na floresta, tinha a oscilação, né, do terreno também, que tinha uma complexidade, né? Então, tudo diretamente influenciava no resultado final. Cada detalhe ali tinha que ser perfeito, porque não tinha uma pós-produção, um chroma key, enfim, né, que hoje você vê mesmo de stop motion. Mas por mais que fosse difícil, né, cada cena que a gente finalizava era uma conquista, né? Mas por mais difícil que fosse, cada cena finalizada era uma conquista, né? Era uma sensação muito boa, né? A gente não via a hora de gravar a próxima cena. Então tinha toda essa complexidade, mas foi muito gratificante.
Cada segundo de animação exigiu mais de 2 horas de filmagens, e a criação dos personagens demandou mais de 3 meses de trabalho. O projeto foi realizado por meio da Lei Paulo Gustavo, com apoio do governo federal em comemoração aos 90 anos de Londrina, e conta com apoio da Prefeitura Municipal de Londrina e da Secretaria de Cultura. O Guardião da Floresta estreia amanhã, às 16h, no Sesc Cadeião de Londrina. O curta é uma produção de Chico Santos e Fernando Ribeiro. A entrada é gratuita. Leonardo de Jesus para a Revista do Meio Dia.
Tem sarau hoje no Sesc Cadeião a partir das 19h30 da noite. As escritoras Célia Musili, Samanta Abreu e convidados se reúnem para a leitura de textos em homenagem aos 90 anos de Londrina. A entrada é de graça. O sarau, onde a poesia e a crônica se encontram, terá textos dos livros mais recentes das autoras. As publicações poderão ser adquiridas durante o encontro por R$ 30,00 cada exemplar. Célia Musili é autora do livro A Cidade na Retina, Crônicas de Londrina e Outras Paisagens, que registra o cotidiano da cidade e seus personagens em um período de quase 2 décadas. Samanta Abreu apresentará textos reunidos em Os Movimentos da Cabeça. A publicação traz poemas e crônicas que promovem um olhar sobre o silêncio e a solidão. Samanta Abreu é conhecida por sua escrita visceral e intensa, que dialoga com questões existenciais e contemporâneas. Sarau, onde a poesia e a crônica se encontram, hoje, a partir das 19h30 da noite, no Sesc Cadeião. Próximo domingo, a partir das 5 horas da tarde, tem programação cultural na Casa da Vila, com a dupla João e Bino, de Borrasópolis, no Vale do Ivaí. A dupla de viola caipira tem 40 anos de trabalho, conciliando a lida na lavoura, seu contato com a terra e a poesia versada sobre ela. No repertório, músicas autorais e nomes relevantes da música sertaneja raiz, como Lourenço e Lourival, Mato Grosso e Matias, Tião Carreiro e Pardinho, Tunico e Tinoco, Trio Parada Dura, entre outros. Ainda dentro da programação da Vila Cultural Casa da Vila, terá mostra de cinema negro e roda de brincadeiras e danças tradicionais brasileiras. A festa é aberta e de graça. Como tradição, haverá uma grande mesa de partilha de quitutes, então a organização pede colaborações. A Vila Cultural Casa da Vila fica na Rua Uruguai, 1656. Programação cultural, domingo, a partir das 5 horas da tarde. Valéria Giani para a Revista do Meio Dia.
Eu cheguei, eu bambiei a rédea do pampa. E o laço pegou pelas guampas, berrava na chincha o zebu jaguanê.
Por hoje nós ficamos por aqui. A Revista do Meio Dia tem produção de Eliette Vanzo e Valéria Giani, estagiários Leonardo de Jesus e Natália Ribeiro. Nas mídias sociais, Heloísa Gonçalves e Raquel Cacitas. Direção de estúdio, Ricardo Lima. Direção geral, Edir Pedro. Hoje, nós encerramos a temporada 2024 da Revista do Meio Dia. A você, desejo em nome de toda a equipe de jornalismo, boas festas e um ano novo de muita prosperidade. E desde já, fica o convite para a sua companhia no ano que vem, quando voltaremos com a Revista do Meio Dia, temporada 2025. Uma ótima tarde. Tchau.